11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, pessoal, e hoje é uma sexta-feira diferente porque ela é o abre-alas do carnaval, minha cara Raquel.
Se bem que em cidades como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, o carnaval começou faz um tempão, Gisele.
O abre-alas por lá é logo depois do Natal, digamos
depois
assim.
Depois do Réveillon já começou já o carnaval. Tudo.
Olha, com a atual fase do Botafogo, será que o Pedro Pincer tá animado para esse carnaval? É ele que fala com a gente, Pedro Pincer, com a gente todos os nossos, nos nossos 11 minutos. Pedro, você é dos que dança ou dos que descansa?
Eu sou dos... Bom dia, Gisele.
Bom dia.
Eu sou dos que descansa. Mas eu sempre brinco, faço essa brincadeira há muitos anos. Eu brinco que eu sou botafoguense por parte de pai e portelense por parte de mãe. Então, na Portela, eu tô sempre de olho, viu?
E respondendo
a sua pergunta, eu estou animadíssimo pro carnaval, porque não tem jogo do Botafogo, então eu não vou me estressar.
Olha ele. Já colocou tudo ali em perspectiva. Para não se estressar nesse
esquema do carnaval, tá pronto.
Certíssimo. Ô, Pedro Pinto, vamos lá então. Esse ano de 2024 é ano de Olimpíadas, de Paralimpíadas, e aqui no Senado está em debate um projeto que, se virar lei, poderá beneficiar atletas em competições internacionais.
A proposta garante um seguro de vida e acidentes e foi motivada pelo caso Laís Souza, como explica o repórter Pedro Pincer.
O objetivo do projeto em debate no Senado é a contratação de seguro de vida e de acidentes pessoais para atletas e treinadores profissionais e não profissionais. O texto é do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e foi apresentado em 2015, depois que a atleta Laís Souza se acidentou enquanto treinava para os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia, na modalidade de esqui aéreo. A Lei Geral do Esporte, ao tratar dos seguros para os atletas, não especificou que os não profissionais devem ser incluídos, o que, na visão da relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, gera segurança jurídica.
O texto não permite afirmar, por exemplo, se atletas não profissionais e não vinculados a organizações dedicadas à prática esportiva profissional estariam cobertos por seguros ou participarem de competições olímpicas e paralímpicas nacionais, trazendo incerteza aos atletas e insegurança jurídica.
Como o texto aprovado na Comissão de Esporte foi um substitutivo, ele vai ter que passar por um turno suplementar de votação.
Pedro, você que fez essa matéria aí sobre esse projeto, que é essa proposta que garante aí um seguro de vida e acidentes, a gente lembra muito, realmente esse caso da Laís Souza foi muito emblemático, porque estava muito próximo das Olimpíadas quando ela se acidentou. Agora tem essa questão aí de atletas profissionais, não profissionais, né?
Isso, acho que ele abarca os... Tanto que foi a questão da lei lá aí, dessa alteração da Lei Geral do Esporte, que não tinha os não profissionais, né? Uhum. E ela está querendo abarcar também essas pessoas que vão representar o Brasil em competições, embora não em âmbito profissional. Eu acho o seguinte, assim, mal não vai fazer. Então uhum. Se coloca também, entende? Não me parece uma ideia ruim, não, entendeu? Quanto mais gente que for representar o Brasil em competições tiver uma proteção maior, por mim, eu não vejo problema, não. Muito pelo contrário, eu até concordo com a intenção da senadora.
Eu penso assim, a gente que não é atleta, vai fazer um esporte, por mais preparado que esteja, se machuca, quem é atleta e lida com isso todo dia, tá muito mais propenso, né, a se machucar e tudo, e realmente tem que ter um seguro aí para proteger o trabalho da pessoa, né?
E aquele tipo de coisa que você acha que não vai acontecer, que não pode acontecer, acontece. O caso da Laís Souza foi muito emblemático com relação a isso, e como a Raquel falou, quem está todo dia treinando, parece que num treino, você lembra, Pedro?
Foi num treino. Era ela com uma colega, que eu não vou lembrar o nome dela, agora da delegação.
Tava fazendo uma transição para...
Isso, acabou se machucando, né? Se acidentando gravemente. E a Laís, ela sempre foi atleta com A maiúsculo, né? Porque se você lembrar, antes dessa ocorrência no esporte de inverno, ela foi uma ginasta de alto rendimento. Quer dizer, então, que bom que se acontecer de novo com outras pessoas. A gente torce para que não, né?
Ah, mas tem que servir de exemplo para alguma coisa, né? Para ajudar.
Exatamente. Exatamente. Porque o caso dela foi, como disse o Gisiel, emblemático, né?
Bom, vai ter que passar por uns turnos suplementar de votação e a gente vai continuar acompanhando isso aí através, muito provavelmente, do Pedro Pinça, que além de um excelente repórter, gosta muito de esportes, então a gente casa as
nosso
duas.
Nosso guru dos esportes.
Meu caro Pedro Pinça, vamos falar aqui de outros assuntos. A gente está, assim, devagarinho, voltando com os estaduais, e depois os estaduais vão começar aí a Série A, a Série B, mas tem muita coisa acontecendo mesmo nesse carnaval. Temos rodada de meio de semana dos estaduais, muita gente torce o nariz para os estaduais, porque acha que, tem gente até que defende que os estaduais nem deveriam existir ou fazer um outro tipo de competição que fosse mais atrativa para os torcedores. Não estava nem na pauta, mas eu vou aproveitar que eu toquei nesse assunto e vou pedir a sua opinião com relação a isso. Você já, claro, já leu muito a respeito dessa questão aí e até um tanto quanto polêmica sobre os estaduais. Ter ou não ter?
Eu acho que é muita data. Eu acho que deviam ser competições mais curtas. Né? Porque o ano que depois acontece depois dos estaduais são muitos jogos, muitas competições, e o nível do estadual não é o melhor, os campos em que se jogam os estaduais também não são o melhor, então os jogadores hoje em dia são ativos dos clubes, né? Acabam se machucando, ficando muito tempo fora, porque se machucaram de repente numa partida que não valia tanto, quer dizer. Mas acontece o seguinte, as federações estaduais têm muita força. Então acaba que você às vezes acha que consegue resolver um campeonato como o do Rio, por exemplo, em 8, 10 datas, e não consegue. Você tem que jogar 12 jogos numa fase classificatória, ou 11, e depois jogar semifinal, final, enfim, é complicado porque tem muita questão política no meio. Mas o ideal para mim seria que fossem competições mais curtas, como eu disse.
Bom, mas enquanto ele existe, vamos comentá-los. A rodada do meio de semana dos estaduais aí não foi muito boa pro seu Botafogo, não, né? O Flamengo ganhou de 1-0 do Botafogo, foi?
Ah, foi? Então.
Ah, foi! Olha, então, pra não deixar o Pedro sozinho, o Mário Bala tá por aqui. Botafogo, paz e glórias. Paz e a solidariedade forte.
Pois é, aí na semana passada eu estive aqui, Gisiel, e falei que o Botafogo vai ser 2023 o ano que não acabou, o ano que não terminou.
Ainda vocês precisam botar uma pedra nesse assunto.
Por quê? Não, mas por quê? Por que eu vou dizer isso? Porque a gente tinha acabado de tomar um gol do empate no final do Nova Iguaçu, no jogo que foi aqui no Gama. Aí o que aconteceu contra o Flamengo? O goleiro sai mal no último lance e perde-se o clássico no último minuto. Quer dizer, então é muito complicado. O Botafogo está numa fase aí de transição, mudando os jogadores, e o técnico não me parece ainda com o time na mão, quer dizer, então o Botafogo vai sofrer, só que a gente não pode esquecer que tem uma pré-Libertadores batendo na porta, então, assim, tem que acelerar esse processo de adaptação dos jogadores, do técnico aí, para que o ano não seja perdido já no final de fevereiro, né?
Você acha que aquele trauma de 2023 já passou? Já...
De jeito nenhum. Não,
né?
Não. A torcida do Botafogo está muito machucada, está muito ferida, de jeito nenhum. Estão contratando jogadores novos, mas a nuvem ainda tá ali. Você pode ter certeza disso.
Eu nem estava acompanhando essa questão porque o início dos estaduais realmente... E meu time está bem no estadual, mas eu costumo não acompanhar tanto. O Tiquinho saiu, ficou? Como é que ficou a situação do principal jogador?
Ele tem entrado em campo. É só o que eu tenho para te dizer. Ele tem entrado em campo. Jogado já é um outro departamento. Ele tá muito. Ele voltou numa outra rotação. Ele tá em campo, tá lá, Botafogo. Eu nem acho que tenha que sair, não. Jogador muito importante. Tiquinho Soares teve 36 participações em gol no ano passado. né, ou dando assistência, ou fazendo a conclusão. É um jogador muito importante, mas ele voltou em outra rotação. Está muito difícil de pegar uma sequência de jogos bons do Tiquinho. Mas eu ainda confio nele.
Tá bom. No, falando do Campeonato Carioca ainda, o Vasco ganhou ontem. Ganhou
foi, Aldax. Como diria o Pedro, olha, foi, aí. Ganhou?
Ganhou. 1-0 do Aldax. O Aldax é sempre um time enjoado, um time encardido.
O Vasco é cheio de surpresas, né?
O Aldax, salvo engano, está em último lugar na tabela. Mas o que não invalida a vitória do Vasco.
Deixa eu ajudar o Vasco, meu cara.
Então, vamos lá. O Vasco ganhou do Aldax 1-0, gol do David, que foi um jogador que veio do Internacional, que o Vasco trouxe esse ano. Uhum. E o que aconteceu? O Vasco foi a quarto lugar na competição. Os quatro primeiros colocados dessa fase classificatória vão às semifinais. O Vasco foi a quarto lugar e tirou um tal de Botafogo, que foi a quinto colocado.
Meu Deus, desculpa aí.
Sem querer.
Pedro, né? E o pior é que o Vasco adora também perder assim nos últimos segundos, né? A gente também é mestre de tomar um gol assim aos 45 do segundo tempo.
Ô, torcida unida essa do Vasco.
Jogo em Manaus, inclusive, tá? Só para registro.
Ah, é? Em Manaus.
O jogo do Vasco foi em Manaus, né?
Os clubes estão fazendo isso, é uma forma de arrecadar também, né? Viajar e arrecadar. Palmeiras ganhou do Ituano, viu? 2-0 para os palmeirenses aí. Só tem palmeirense aqui na Rádio Senado, então notícia boa para vocês e para o Adriano Faria.
Um monte de vascaíno aqui também, né?
Um monte de vascaíno. É. E para o
Adriano. Por outro lado, os corintianos estão desesperados, né?
Sim, o Corinthians
ganhou.
Acabou perdendo para o Santos. E o Fluminense ganhou de um tal de Sampaio Corrêa, que eu não sabia nem que existia Sampaio Corrêa no Rio de Janeiro.
Tal de Sampaio Corrêa, olha só, é um time que está jogando a primeira vez no campeonato estadual da primeira divisão.
Ah, pois é.
É um distrito de Saquarema.
Olha, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro.
Você falou com carioca para entender,
prazer,
né?
Não, mas eu também não conhecia, não.
Porque o Sampaio Corrêa que a gente conhece é o nosso.
É do Maranhão,
querido,
né?
É do Maranhão. Aí quando começou o campeonato, eu falei, gente, de onde é esse time? Eu fui olhar, mas é um distrito de Saquarema. É a primeira vez que está jogando o campeonato estadual da primeira divisão. Empatou com o Vasco, o Botafogo ganhou dele e o Fluminense também. Mas não foi um jogo fácil, 1-0 gol de Germancano, o jogador favorito de Adriano Faria.
Faria e de toda a torcida do Fluminense. Né?
Exato. Sobre o Corinthians, é bom destacar que eles fizeram a quina, né? Cinco derrotas seguidas.
Eita, já crise total. Já
crise
tinha perdido.
No Parque São Jorge.
Confusão à vista. Bom, eu queria comentar agora a questão do pré-olímpico. Ontem tivemos jogo do Brasil. E o Brasil não vinha bem, perdeu a primeira do quadrangular, ganhou ontem, mas com a vitória de ontem, dá para se animar para domingo, que é contra a Argentina, e garantir a ida para Paris, meu caro Pedro Pinho.
Eu vou repetir o que eu disse na semana passada. Eu acho que o trabalho de Ramon Menezes, à frente da seleção brasileira, tanto da principal quando teve oportunidade, quanto na seleção olímpica, altamente questionável, muito fraco realmente. Só que ele tem dois ou três jogadores ali que se destacam, né? Tem o Hendrick, tem o John Kennedy, tem alguns valores individuais ali que acabam jogando por si só, mas ele como técnico tem sido muito fraco e achou essa vitória contra a Venezuela, né? O jogo, a Venezuela ganhava o jogo, quer dizer, e conseguiu, não ganhava não, o Brasil fez 1-0, a Venezuela empatou, virou o jogo, aí o VAR anulou o gol e na sequência o Brasil acabou virando, mas assim, achou uma vitória e eu torço muito para que o Brasil passe, porque como é uma competição que vai para a Olimpíada, né, a gente quer ver o Brasil com o maior número de modalidades possível, brigando por um tricampeonato olímpico inédito.
E no futebol, não ir para as Olimpíadas é um negócio vergonhoso, né?
A última vez que não foi em 92, né?
Pois é.
Em Barcelona. Então a gente torce para que vá para brigar por esse tricampeonato olímpico, mas o rendimento vem sendo assim muito fraco realmente. E o jogo e a Argentina vai ter que jogar para ganhar também, porque empatou com o Paraguai, né? Então vai ser um jogo legal.
É um jogo bom de se ver aí, né? Brasil e Argentina, fora a rivalidade, ainda tem essa questão aí de se classificarem para Paris.
Isso vai ser bom de
assistir. Estamos terminando aqui, mas eu queria só puxar um assunto aqui que eu achei bem interessante, que é aquela questão do cartão azul.
É, o futebol tá virando Uno, né? É. Daqui a pouco tem tudo que é tipo de cartinha, agora tem cartão azul. Daqui a pouco vai ter aquela do reverse, né?
Vai ser testado.
Pula uma jogada.
Essa Raquel Teixeira vai te contar, viu?
O que, que é essa história aí,
O cartão Pedro, azul agora gente. Parece que vai ser aquele negócio de passar um tempo fora. O jogador passa um tempo fora.
Seria 10 minutos fora, né? Alguma coisa assim.
Ah, é aquele do Uno de pula uma jogada, na verdade. Né? Eles erraram só a cor.
Ótimo. Fazendo só... Depois de rugby, curling, a gente está comentando Uno. No
Uno, é importante.
Mas já para quando? Acho que já para esse
ano. Na verdade, seria introduzido no futebol europeu em competições menores, mas a FIFA já negou a informação. Vamos ver o que acontece. Mas eu acho que eu sou contra. Vai inventar moda... Deixa o amarelo e o vermelho mesmo e pronto.
Eu acho,
inventando moda.
Eu acho também que esse negócio de... não. Muito basquete pro meu jogo.
Não, para com isso. Bota, para de inventar história.
A FIFA já negou que seria testado oficialmente isso.
Então,
mas vamos ver.
Se a dona FIFA já negou, eu já tô feliz, porque a probabilidade de não entrar é muito forte. Meu caro Pedro Pincer, um abraço grande para você. Obrigado mais uma vez pela participação. Feliz por estar com você hoje aqui. Ainda não tinha participado no 11 Minutos com você esse ano. E vamos acompanhar. A tendência é que os jogos, os esportes, escalem mais aí à medida que o ano vai andando. Tá bom, Pedro Pincer? Um grande abraço para você. Felicidades.
Obrigado. Um abraço a você também, Gisele. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Raquel, um abraço a você e uma saudação especial a quem nos acompanha. Lembrando que esse final de semana tem a final da Copa Africana de Nações na Costa do Marfim. O time da casa joga contra a Nigéria. Tá bom? Um abraço, muito obrigado. Até uma próxima.